E depois de duas sessões de realizações de lucros e de baixas, os preços da soja voltaram a subir na Bolsa de Chicago e nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, terminaram ali o dia com ganhos de dois dígitos nos principais vencimentos. Quem vai nos ajudar no entendimento desse movimento e saber se é sustentável essa alta ou se foi só uma situação pontual é o sócio-diretor da Agrométrica, o Fernando Pimentel, que já está conosco na tarde de hoje. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, ouvintes.
E vamos entender essa alta, Fernando. Ela está fundamentada, teve espaço para isso acontecer ou trata-se de uma situação pontual de um ajuste depois das últimas baixas? Como é que você avaliou a movimentação dessa quinta-feira?
O mercado tinha realizado um pouco, mas agora ele volta à realidade, né? Nós temos aí os mapas de clima para a próxima semana, mostrando falta de chuvas ainda na Argentina, no Paraguai, numa pequena porção do Rio Grande do Sul e um pouquinho também no oeste do Paraná e no sul do MS. Então, apesar de ter melhorado o MS e para o Paraná,
Nós tivemos um probleminha de conexão ali com o Fernando. A gente vai refazer a nossa conexão com ele. Enquanto isso, a gente consegue checar esses preços justamente como terminaram o dia. Depois a gente vai revê-los, mas olhando aqui para a nossa tela, a gente está falando de ganhos de cerca de pouco mais de 11 pontos nos contratos mais negociados. Então, março, 10 dólares e 67 centos por bushel. O contrato maio, que é uma referência importante para a nossa safra, testou os 10,80, chegou até a superar os 10,80 ao longo do dia, chegou às 10,84 e vai caminhando para terminar o dia com 10,80. O julho, 10 dólares e 90 e o agosto 10 dólares e 81 centos por bushel. Veja só, o mercado na sua tela sendo registrado e são patamares importantes e são patamares que têm esse reflexo, como disse o Fernando, de alguns fundamentos, em especial o clima. O clima neste momento na América do Sul, ele é o driver central dos preços. Então, nós temos essa preocupação ainda de falta de chuvas na Argentina, no sul do Brasil, no Paraguai, isso vai diminuindo a capacidade produtiva dessas regiões. Do mesmo modo, nós vamos também perguntar para o Fernando qual o impacto desse excesso de chuvas em algumas localidades que já traz um atraso na colheita. Fernando, você está de volta conosco, certo?
Sim,
Agora sim, por favor,
estou.
fique à vontade.
Com relação ao excesso de chuva, que basicamente está prejudicando o cronograma de colheita do Mato Grosso, principalmente, que está na faixa de 1,7% colhido, quando já deveria estar na casa dos 6%. E a gente ainda tem perspectivas de chuva nesse mapa de 7 dias. Vão ter aí acima de 100 milímetros em várias regiões do Mato Grosso, principalmente mais a oeste do Mato Grosso. E aí o que que acontece? Você começa aí a ter problema, primeiro, de qualidade. Segundo, que você está empurrando boa parte da colheita para fevereiro, que vai ter reflexo no frete, né? E por fim, nós começamos a colocar a segunda safra de milho num cronograma menos favorável. Então, são todos esses elementos em conjunto que estão sendo impulsionados por essa questão climática. Vamos lembrar que lá atrás a chuva demorou a chegar e atrasou o plantio da soja. Isso já empurrou a soja um pouco fora do seu cronograma ideal. E agora temos chuvas em excesso na colheita, que também retarda o processo de colher e empurra a segunda safra de milho para frente. Então, nós também vamos começar a ver uma preocupação com essa produtividade de milho e, eventualmente, algumas altas também para os contratos mais futuro, julho, setembro, enfim.
Fernando, e isso é. A gente via uma expectativa do mercado de ter uma safra muito robusta aqui da América do Sul, em especial do Brasil. Os números já estão sendo reajustados. Por conta disso e por conta de um espaço para novos ajustes, eu quero entender também de ti se você vê espaço para essa redução nos números, se essas reduções futuras podem continuar a ser combustível para esses preços. Nós estamos falando de um contrato julho que voltou a operar na casa dos 10,90, o maio dos 10,80. Isso era esperado, Fernando?
Não, veja, a gente tem questões fundamentais envolvidas. A questão climática é o imponderável da coisa. Temos o fator Trump também, que vale a pena a gente comentar. Mas o que acontece? Esperar sempre é possível subir. No momento que você tem incerteza numa safra importante como a Argentina, também temos problemas no Paraguai, sul do MS, Rio Grande do Sul, oeste do Paraná. Você começa já a recalcular o potencial produtivo. Ainda vamos ter uma safra recorde? Tudo indica que sim. Devemos ter aí entre 168 e 172 milhões de toneladas. É uma safra muito boa, né? Mas, por exemplo, os 50 milhões da Argentina já está questionado. Temos 11 no Paraguai, talvez também podemos recalcular. Então, se a gente já tem um superávit aí em torno de 20 milhões de toneladas, isso daí pode ser que já não seja nesse montante. Então, o mercado começa a precificar isso. Haja vista que a gente está num preço muito baixo, nós estamos aí num 10 dólares por bushel, né? Nessa faixa, que é um número que nós, historicamente, nos últimos anos, não vimos, né? Então, o mercado está reagindo sim, mas é questão fundamental. Indo para o fator dólar, por exemplo, outro elemento importante é que com a desvalorização do dólar frente às outras moedas, torna a soja americana mais competitiva, né? Então, são elementos todos que têm que ser considerados. Nós não sabemos exatamente como vai ser a taxação pronunciada pelo secretário de Estado e pelo próprio Trump, que começaria aí no 1º de fevereiro. Já amenizaram o discurso em relação à China. Isso deixa o mercado um pouco mais otimista, né? Porque poderia haver uma retaliação da China em maior magnitude com relação a produtos americanos, o que inclui a soja, inclui o milho. E parece que o mercado está entendendo que isso daí não vai ser tão drástico, como se falava na campanha, em 60% de sobretaxa nos produtos chineses. Então, tudo isso vai se somando e o mercado toma uma posição positiva, fundos começam a assumir posições compradas, então isso é interessante para o preço.
Fernando, como é que você recebeu as primeiras declarações do Trump sobre essa questão das políticas tarifárias, em especial sobre a China? Já estava também na conta ter um discurso um pouco mais agressivo ali para o Canadá, para o próprio México, para a União Europeia, mas para a China, num primeiro momento, se entendeu que o Trump adotou um tom um pouco mais brando. Na sequência, já deram ali um prazo de 1º de fevereiro. Qual foi a sua avaliação dessas primeiras declarações e o que que você imagina que pode ser efetivado realmente no início do próximo mês?
O temperamento do Trump é meio mercurial, né? A gente não sabe muito bem, não sabe muito bem como é que ele vai agir no final. Agora, é claro que eles vão ponderar muito os impactos, né, dessas posições de taxas e tal, porque no final do dia, quanto mais majorar os produtos que importa, o efeito automático é a inflação no mercado interno, né? Seja em commodities, seja em produtos elaborados, enfim. No caso, os Estados Unidos não importa commodities da China, basicamente são produtos industrializados. E essa taxação lá atrás, pronunciada na faixa de 60%, e também se os BRICS continuassem a produzir aquela política de criar uma moeda alternativa ao dólar, etc. e tal, que poderia chegar até 100%. Então, era um discurso beligerante, vamos dizer assim, não só em relação à China, mas também até ao Brasil, nesse caso aí dos BRICS. Agora, o tom já parece que mudou. Acho que agora cai um pouco a ficha de que, bom, eu sou o presidente, eu tenho caneta, e cada canetada que eu der, eu posso arrumar um lado e desarranjar outra coisa. Então, até o pessoal que está em torno do Trump acaba, talvez, aí orientando ele a ser um pouco menos mercurial aí um pouco mais racional nesse aspecto. Não dá para taxar a China de uma maneira muito significativa. Vai ter que trabalhar isso com muita temperança. O mercado começa a comprar. É claro que a gente pode ter surpresa no dia 1º de fevereiro. Opa, podemos, em relação ao Brasil, em relação ao México, Canadá e China. Podemos sim. Agora, parece que agora a poeira abaixa e essas coisas vão ter um pouco mais de cautela. É o que o mercado acredita nesse momento.
Fernando, você imagina que em algum momento esse tom mais brando, essa segurada de barra do Trump em relação à China, ela tenha um olhar também para o produtor americano? Nós sabemos que os produtores rurais nos Estados Unidos, eles têm um alinhamento bastante forte com o Trump, ou boa parte deles, e nós sabemos também que eles estão ali numa tomada de decisão, custo de produção sendo formado, uma dificuldade com o preço versus o custo, né? Eles já apontando ali ao prejuízo em algumas regiões. Então, tem um olhar também para o produtor americano, uma tentativa de protegê-lo ou de proteger a demanda pelos produtos dos Estados Unidos?
Esse é um ponto importante, porque se você olhar no binômio milho-soja, que na verdade é o importante para o meio oeste americano, o ano passado, a safra 2003-2004 deles não foi rentável no milho. É a principal cultura deles. Teve prejuízo. E eles, inclusive, projetam que esse ano não vai ser tão ruim, mas também não vai ser um ano favorável de margens para os produtores americanos. Então, mexer muito nessa cumbuca, botar esse pessoal numa situação desfavorável em relação, por exemplo, ao milho brasileiro, que é mais competitivo, a soja brasileira é mais competitiva por conta do câmbio, por conta dos custos. Então, colocar o produtor numa situação mais delicada do que ela já está, porque o produtor americano está passando numa situação difícil, como o brasileiro está também, de soja e milho, em função das inadimplências, em função das RJs e tudo mais que a gente tem visto. Mexer um pouco nessa cumbuca seria realmente muito complicado para o Trump, porque esse pessoal ajudou muito ele a ser eleito.
Um outro ponto importante para a gente observar nos Estados Unidos vai ser a questão dos biocombustíveis, o petróleo e o impacto disso também nessa demanda interna por soja e milho para eles, Fernando.
Sim, eu acredito, por exemplo, que, pelo menos na visão minha, e isso dentro dessa perspectiva de bom senso e racionalidade, que independente de todo o viés ambiental, né, quando se trata de biodiesel, quando se trata de etanol adicionado à gasolina, eu não acredito que ele vai mexer nessas políticas nesse momento por causa desse impacto que geraria nos produtores rurais. Hoje, os produtores americanos, de certa forma, tem uma preocupação com a competição na exportação de milho que o Brasil tem feito para a China, por exemplo. E se a relação comercial com a China ficar muito estressada, é de se esperar que a China vá continuar dando preferência para essas commodities brasileiras, porque elas são mais competitivas em face à questão do câmbio e por questão geopolítica mesmo, né? Então, mexer nessa questão agora de dosagens de biocombustíveis, de mix de produtos, eu acho também que seria uma temeridade para a classe produtora americana. Então, eu acho que eles devem seguir ainda, mesmo com toda essa questão de, ok, vamos perfurar, vamos correr atrás do petróleo, que se dane Acordo de Paris, etc. Tudo bem, entendo essa perspectiva do Trump, mas olhando para a questão dos produtores rurais americanos, seria muito delicado começar a alterar os percentuais de adição.
Fernando, Como é que nós temos que entender o que está acontecendo nesse momento do mercado para a formação de preços no Brasil? Ao passo em que tudo isso está acontecendo, o Chicago vai testando esses patamares mais elevados, o dólar voltou a operar abaixo dos R$ 6, cestou o impacto, né, dessa movimentação cambial para o mercado internacional. Quando a gente olha para a formação de preços aqui no Brasil, esse dólar, nesses novos patamares que tem testado nos últimos dias, vai quase que neutralizando esses ganhos em Chicago, ou uma coisa pela outra vai mantendo pelo menos estabilidade para os nossos indicativos por aqui?
É, eu acho que vale lembrar que uma parte dos ganhos em Chicago tem a ver com a desvalorização da moeda americana em relação às demais.
Certo.
Ela coloca a soja americana mais competitiva e automaticamente a bolsa reage, né? Do lado de cá, nós perdemos competitividade, né? E o mercado, inclusive, deu uma parada, né? Esses últimos 2 dias aí, o mercado físico andou pouco aqui no Brasil por causa desse movimento do câmbio. É normal que socorra. E o produtor também retrai, né? Nós já estamos agora pressionados nos bases, né? Nós estamos aí com menos 40, Paranaguá, enfim. Já não é um momento muito positivo para se vender. E ainda você tem um ajuste agora, né, o retorno na casa dos 6 para baixo, do nosso real, acaba desmotivando mesmo o produtor a vender. Isso tem esse impacto. Nós estamos aí, por exemplo, Mato Grosso, acho que são, eu, se não me engano, o número do IMEA, 46% da safra vendida. Olha, nós já estamos aqui, né, passando para fevereiro. Nós estamos um pouco atrasados, mas e o que é que acontece? O produtor agora vai retardar um pouco mais essa decisão, porque tem que esperar, ver o que pode acontecer se eventualmente algum movimento do Trump traz de novo o nosso real para cima, ou até mesmo a questão da política fiscal do governo Lula traga alguma notícia aí que estresse mais o mercado. Então o produtor agora vai começar a jogar nessa ponta. O câmbio hoje é um elemento de decisão fundamental para o produtor brasileiro.
E como é que os prêmios estão se comportando e formando essa, né, ou complementando esse tripé de formação de preços para a soja aqui no Brasil?
Eu não vejo ainda um sinal de que os prêmios possam recuperar agora, até porque essa concentração da colheita em fevereiro vai impactar no frete doméstico, sem dúvida, né? Isso, talvez algumas rolagens de contrato de navios, etc., por causa do atraso da colheita. Então, eu não vejo por onde o nosso prêmio de embarque aqui vai melhorar agora. Por outro lado, o esmagamento está mais competitivo. Então, nós temos hoje aqui a indústria mais competitiva do que a exportação. Isso não deve ser por um período muito longo, mas é a melhor oportunidade agora para o produtor do Cerrado é a indústria mesmo.
Como é que está a demanda pelo nosso farelo e pelo nosso óleo, Fernando? Digo, tanto externa quanto internamente, né? Tem bastante espaço no mercado externo para os nossos derivados e aqui dentro eles estão sendo mais demandados. Por que que nós estamos nesse esmagamento mais competitivo? A indústria nacional pagando melhor do que a exportação agora?
Justamente porque você tem uma colocação dos dois produtos, farelo e óleo, né? Nós estamos dependendo um pouco menos aqui nesse momento da exportação para gerar demanda. Então, isso daí é interessante para o produtor rural ter essa opção de vender aqui no mercado doméstico. Agora, é claro, a referência do preço para exportação, ela vai impactar o preço para a indústria, né? Porque a indústria não vai majorar nada por a conveniência dela, muito acima do que seria necessário para o produtor tomar a decisão para vender para a indústria, ao invés de vender para trade com exportação. Então, existe toda essa limitação. Ok, enquanto os bases não melhorarem para o embarque, aqui a indústria vai continuar pagando essa faixa, 110, 111, 115, enfim, porque esse é o mercado. Não é um mercado remunerador, é um mercado ainda não muito positivo para os produtores, margens apertadas, quem não colher bem vai ter problema. As questões agora que preocupam, a questão da qualidade, né, dessa soja que já está sendo colhida aí debaixo de chuva há alguns dias, né? Então,
A gente está terminando de ouvir a análise do Fernando Pimentel, sócio-diretor da Agrométrica, para nos trazer mais detalhes. Ele dizia justamente desse problema de qualidade. A gente vai restabelecer a internet, né? Às vezes deixa a gente na mão, normal. Então a gente vai restabelecer a nossa conexão com o Fernando, porque essa condição que ele traz de preocupação com a qualidade é algo que os produtores também vêm relatando de forma muito latente. Então, as fotos, os vídeos que nós temos recebido aqui no Notícias Agrícolas mostram os grãos ardidos, os grãos esverdeados, uma dificuldade para fazer a dessecação, uma dificuldade para avançar com a colheita em si. Os trabalhos de campo ficam atravancados, os solos ficam encharcados, são dias seguidos de chuva, né, dias nublados. A falta da luminosidade nesse período crucial e fundamental para a definição da produtividade da soja traz esta preocupação. Isso tudo vai gerando esse déficit, né, na nossa oferta. Nós tivemos realmente um probleminha aqui com a conexão do Fernando Pimentel, mas a gente conseguiu absorver a mensagem dele. Primeiro, nós temos então um impulso bastante forte vindo do clima adverso na América do Sul para os preços da soja nesse momento. O Fernando destacou não só o Brasil, mas a Argentina e Paraguai também preocupando. Então, uma redução na oferta, uma redução inclusive na oferta de farelo e óleo, uma vez que nós tínhamos a Argentina devendo voltar pleno ao mercado por conta das suas quebras das últimas safras. Nós temos também problemas de produção no Paraguai. Deve ser uma safra de menos de 10 milhões de toneladas, segundo os profissionais deste país. Então, estamos acompanhando. E agora sim, temos o Fernando de volta. Fernando, você me ouve?
Estou te ouvindo.
Você estava concluindo.
Hoje...
A internet vai deixar a gente na mão às vezes, né, Fernando?
É normal.
É
Vamos lá.
normal. Você falava justamente sobre esse momento da nossa indústria, né, Fernando?
Isso. É, você até colocou bem aqui, porque esse problema do clima na Argentina vai gerar problema para a indústria local, né? Isso já ocorreu no passado. A gente compete com o esmagamento da Argentina. Uma eventual adversidade da safra argentina e a coisa está ficando ruim lá mesmo, porque já estamos com 30 dias sem chuva, né, praticamente, com essa previsão agora de mais uma semana sem chuva. E nós tivemos dia 19 e 20, tivemos chuva, uma chuva de 30 milímetros em algumas regiões, outras menos de 30, que não aliviou a situação. Então, esse é um ponto que coloca por que que o mercado em Chicago mesmo já vem recuperando nos últimos dias os seus preços. Então, tanto para o produtor brasileiro quanto para a própria indústria de óleo e farelo nossa, a adversidade climática no vizinho acaba favorecendo essa questão. Então, por exemplo, os prêmios estão ruins em Paranaguá agora, negativos e tal. Mas não acredito que vão piorar. A tendência dos prêmios é começar a melhorar em função da situação do vizinho. Da mesma forma, a precificação do nosso farelo e do nosso óleo, o óleo nosso praticamente é todo consumido por aqui mesmo. E então eu acho que assim, diante das circunstâncias, apesar das perdas no sul do MS, oeste do Paraná, de uma maneira mais marginal, em Rio Grande do Sul, está sendo um ano favorável para o produtor brasileiro. Agora precisa essa questão do excesso de chuva da colheita, porque isso pode prejudicar a qualidade, vai onerar o frete, porque vai acumular a colheita, e esse é o downside da coisa, é o lado negativo de toda essa questão do clima dessa safra. Mas, de novo, é uma safra recorde. Estamos saindo de 155 milhões de toneladas para 170. Para um mercado que está sofrendo com inadimplência, está sofrendo com situações de margem apertada dos produtores rurais, é uma notícia razoavelmente boa, né? Nós temos aí uma perspectiva boa. Minha preocupação agora é a rentabilidade da segunda safra de milho. Por quê? Porque agora vamos entrar com uma safra já num potencial de risco maior. E o produtor não tem espaço para perder dinheiro com milho esse ano. Temos que ter uma safra boa em qualidade, em quantidade e com preços ainda remuneradores, um pouco melhor do que temos agora, 76, Base Campinas, enfim. Nós temos que ter isso um pouco acima de 80 aí para remunerar o produtor.
E você sempre fala, né, Fernando, sobre os freios de ajuste, sobre como nós precisamos ver o produtor fazer ali seus alinhamentos de gestão para garantir essa rentabilidade, para garantir essas margens. Isso é bastante sério. E nós estamos vendo, né, hoje entrevistando os produtores, eles falavam: nós estamos com uma janela para a safrinha cada vez mais sacrificada. E se o produtor já não colhe bem na soja, ainda tem a janela da segunda safra sacrificada, também não há planejamento que aguente. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos caminhando para concluir o nosso boletim. E o Fernando deixou bastante evidente aqui a sua análise desse momento. O produtor precisa ter atenção, ele chama atenção, inclusive, para essa condição da segunda safra de milho. E a gente vai concluindo por aqui, portanto, para também liberar o Fernando. Mas, de novo, a mensagem está bastante clara: é hora de fazer esse planejamento, revisar esse planejamento justamente por conta dessa preocupação com a safrinha. Vamos ver como é que as cotações terminaram o dia na Bolsa de Chicago. Vamos repassar os números da soja. Vamos depois checar também milho e trigo, números na tela para você acompanhar. Bom, nós temos então a soja para março, encerrando o dia com 10 dólares e 65 centos por bushel. Todos os contratos diminuíram um pouquinho a alta e vão terminando então com esse cenário. Maio, 10 dólares e 78, 9 pontos mais 75 de alta. O julho, 10 dólares e 88, 10 pontos de ganho. E o agosto, 10 dólares e 80, 8 pontos mais 75 de alta. Lembrando que ao longo do dia, o maio superou os 10,80 e o julho superou os 10,90. Agora sim, os preços do milho. Milho também fecha em campo positivo. Março, 4 dólares e 89, 5 pontos e meio de alta. O maio e o julho subiram 5 pontos mais 25. Para o maio fechar com 4,99 e o julho 5 dólares mais 1 centavo por bushel. E o setembro, 4 dólares e 67 com 6 pontos mais 25 de alta. Para concluir, cotações do trigo. O trigo, março, 5 dólares e 54, maio, 5,68, o julho, 5 dólares e 78 e o setembro, 5 dólares e 92. Pequenos ganhos no trigo hoje, estável o fechamento, altas de 0,25 a 0,75, nestes que são os contratos mais negociados agora. A gente vai concluindo por aqui a nossa programação, o nosso boletim de fechamento do mercado de soja. Hoje, dia importante, preço terminando o dia com ganhos superiores, né, ali a 9, 10 pontos, o que traz novos patamares e importantes patamares. Lembrando que o dólar, o Fernando falou bastante da importância do dólar, da influência do dólar, hoje vai caminhando para um novo dia de baixas, R$ 5,92, 0,5% de queda até essas 16h34 deste 23 de janeiro de 2025. Então, comendo um pouquinho do que sobe Chicago, mas uma coisa pela outra, vão se compensando para preços estáveis aqui no Brasil ainda serem observados. A gente conclui por aqui esse boletim, já te esperando amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Bom Dia Agronegócio. Um bom restinho de quinta-feira para você, bom descanso, até amanhã.